Vamos ao Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 12. É a terceira pregação sobre este mesmo texto, e não será a última é a próxima. João, capítulo 15, versículos de 1 a 12, diz assim: Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos, te pedimos mais uma vez, na exposição deste texto, agora olhando para o aspecto da responsabilidade que nós temos diante de ti, responsabilidade para sermos bons discípulos de Cristo. Que o teu Espírito Santo nos ajude a transmitir o que está aqui contido. Guarda-nos da ignorância espiritual, da dureza, da dúvida. Guarda-nos de amarguras. Guarda-nos de distanciamento, de frieza, de indiferença com o fato de sermos crentes, como se fosse uma coisa reservada apenas para usufruirmos lá na vida eterna. Ao contrário, dá-nos um espírito de prontidão, de vigilância, de sabedoria para entendermos que precisamos obedecer o Senhor Jesus Cristo o mais rigorosamente possível. E que pessoas sem Cristo aqui, Senhor Deus, tenham a grande felicidade de serem tocadas pelo teu Santo Espírito. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Permanecendo em Cristo, terceira parte, de um total de 4. 5 pontos nós já abordamos sobre este texto, todos eles relacionados com a permanência em Cristo, como já expliquei na primeira mensagem sobre o assunto. Nós vimos 2 destes pontos na primeira mensagem, que é: o discípulo de Cristo está sempre sendo trabalhado pelo Pai. Segundo, Deus nunca dirá um basta para a nossa produção de frutos. Vimos essas 2 questões. Depois vimos: o discípulo de Cristo é totalmente dependente dele. Uma verdade concentrada na frase no final do versículo 5, sem mim nada podeis fazer, já explicamos na semana passada. Hoje vamos para o 4º ponto. O discípulo é responsável por permanecer ou não em Cristo. E o último é, o que são esses frutos produzidos por quem permanece em Cristo? Trataremos no próximo domingo, se Deus permitir. Então, o discípulo é responsável pela sua permanência em Cristo. Só esta afirmação pode parecer uma contradição com tudo que nós dissemos no domingo passado. Que o crente é totalmente dependente de Cristo. Sem Ele, nada, nada, nada pode fazer, nem respirar, conforme expomos no domingo passado. Em tudo nós precisamos de Cristo. E agora estamos dizendo que somos responsáveis por permanecer ou não nele. Na prática, o fato de sabermos que somos altamente dependentes de Cristo nunca deverá nos levar à ociosidade, ao descaso, à inatividade. Mas o contrário, Deus espera que sejamos ativos, laboriosos, interessados. Se Ele espera que nós sejamos ativos, laboriosos, interessados, já é o início de uma expectativa da parte de Deus quanto ao nosso comportamento, à nossa atitude. Se Ele espera algo de nós, Ele tem a expectativa. Então nós vamos cumprir completamente essa expectativa, ou de hipótese alguma, ou uma parte, mas tem alguma coisa aí para nós cumprirmos. Isso aí é um tanto quanto lógico. E dentro dessa linha, então, eu mostrarei o que Cristo espera que nós façamos para permanecer nele. E nossa linha vai ser essa. Nós vamos simplesmente observar as ordens e as recomendações que Cristo incluiu neste diálogo com seus discípulos. E basicamente nesse texto aqui. Tem alguma ordem dele? Tem. Então precisamos cumprir. Somos responsáveis pelo cumprimento. Tem alguma recomendação dele naquilo que ele falou? Dá para a gente extrair algo que podemos chamar de ordem ou de determinação? Tem. Então temos o que fazer. Temos o que cumprir. Três pontos eu vou querer observar com vocês em termos de ordem ou mandamento, ou recomendação dele. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, já podemos ver aqui a expectativa de que as palavras de Cristo permaneçam em nós. O que significa a palavra de Cristo permanecer em nós? Em mim, em você. O que significa isso? Vá a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Falando aqui da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Paulo escreve assim: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria, o quê? Sobrevive até agora, porém alguns já dormem. A palavra no original grego, traduzida por sobrevive, não tem nada a ver com sobrevivência, com a parte da pessoa viver. Sabe qual é a palavra lá? Permanece. É exatamente o mesmo verbo que Jesus usou para dizer: e as minhas palavras permanecerem em vós. Esse permanece é igual à palavra que Paulo usou para dizer: muitos dos 500 que viram Jesus ressurreto permanecem até hoje. Ou seja, eles estão entre nós, estão ativos entre nós. Nós vemos um passar, nós damos boa tarde para outro acolá, eles estão aqui atuantes entre nós. Não é o verbo viver que está lá, ou sobreviver. A ideia, então, é a palavra de Deus deve estar dentro de você, crente, fazendo efeito. Aliás, lembrando até o que Hebreus diz, viva e eficaz. Fazendo efeito dentro de você. Não é que você apenas decora passagens, conhece passagens. Como se Jesus houvesse dito algo como, vocês passaram 3 anos ouvindo bastante de mim. Pois não deixem que essa palavra escape. Segurem esta palavra dentro de vocês. Retenham esta palavra e ela vai funcionar dentro de vocês. Radiador furado é uma coisa que, aliás, eu, muito tempo não ouço mais falar que alguém teve o radiador furado. Quando eu era mais jovem, menino, era comum, problema de radiador furado. E era um sufoco, especialmente numa viagem. É desgastante. Uma vez eu fui para o Piauí, minha terra, lá com meu pai, minha mãe e meus 5 irmãos, todos pequenos, e íamos subir a serra de Tianguá. E o carro do meu pai achou de vazar o radiador, imagina subindo uma serra, e era um drama, e todo mundo de olho naquele ponteirinho para ver se ficar vermelho, o ponteiro da temperatura, e o papai parando e botando água, e indo, não tinha quem consertasse, ia mais à frente. Então era algo desgastante e perigoso de se descuidar, porque aí o carro esquentava a mesa, aí parava de funcionar o motor, até podia estourar o motor. Hoje em dia os carros não botam mais nem água, né? Tá no radiador selado. Mas na época o normal era o radiador reter a água durante muito tempo, semanas e meses. Tudo bem, a gente botava água, mas semanas ou meses depois de cada vez. Não adianta você ter a alma furada, que não retém a palavra de Deus. Como um radiador furado não retém a água. Ouve uma pregação? Acha bonito? Se emociona? Pensa nela ainda um pouco domingo à noite, antes de dormir, e amanhã já vazou tudo. Não tem mais nada. Mas, pastor, é porque eu sou assim mesmo, a minha memória é fraca, eu sou desatento. Eu não creio que o Senhor Jesus Cristo vai aceitar esse tipo de desculpa. É claro que as memórias, os poderes das memórias variam, tem aqueles de memória fotográfica, que eu morro de inveja quando eu ouço falar de alguém, ou leio sobre alguém que reteve praticamente tudo que leu, em todos os livros que leu na vida. É raríssimo alguém assim, mas existem aqueles que são assim, lembra tudo. E tem uns de memória bem fraquinha, de fato. Mas, independente do tamanho da sua memória, da sua capacidade de retenção ou de atenção, tome providências proporcionais às suas limitações, às suas circunstâncias, aos seus pontos fortes, aos seus pontos fracos dentro deste assunto aqui. Então, dê um jeito para que a palavra de Deus permaneça em você, seja retida dentro de você para ela poder funcionar. A gente não bota água no radiador para ela ficar ali parada, não. Ela circula pelo motor do carro, esfriando várias partes. A palavra de Deus precisa circular em você, fazendo efeito em você. Então, leia mais a Bíblia, leia mais livros correlatos, livros de fundo cristão, frequente estudos bíblicos, ouça fita, ouça CD, ou seu pendrive, lá dentro do seu carro, que você passa horas e horas por mês dentro do carro. Eu tinha um carro que ele marcava a quantidade de horas que o motor ficava ligado, até resetar e começar de novo. Eu praticamente não acreditava. Toda vez que eu olhava para aquele ponteiro lá, para aquele númerozinho, odômetro, eu colocava a gasolina e zerava. Aí, quando eu menos via, 4 horas. Eu já estou 4 horas dentro deste carro, depois que eu botei a gasolina anteontem. Não pode. Aí, quando eu me percebia, 11 horas. Eu estou há 11 horas sentado neste carro com o motor ligado. Claro, se o motor está ligado, eu estou dentro. Era só eu que dirigia o carro e eu não tinha o costume de dormir e deixar o carro funcionando. Então, aquele númerozinho significava o tempo que eu ficava dentro do carro. E era impressionante, irmãos. Faça esse teste, se você puder. É impressionante o tempo que nós passamos atrás daquele volantezinho. E você, então, tome providências. Sei lá o que você está fazendo ali, pensando, ouvindo música de todo jeito, não sei. Mas esteja em contato com a palavra de Deus, para que ela permaneça em você. Mais uma recomendação dele está no versículo 9, para não dizer ordem. Permanecei no meu amor. Voltando então a João 15, 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Uma ordem. Ele fala do amor do Pai por ele, atesta o amor dele pelos seus discípulos e ordena: permaneçam no meu amor. Não creio que aqui significa dizer me amem. Permaneçam me amando. Exerçam o amor para comigo dia a dia. Não é assim. Penso eu que seria. Vivam e se comportem de modo que vocês usufruam abundantemente do amor que eu tenho para vocês. Permaneçam no meu amor é continuem sendo alvos do meu amor. Faça por onde eu derrame sobre você abundantemente, gostosamente o amor que eu já provei que tenho por você. Não existe nada no universo mais forte, mais benéfico que o amor de Cristo. E não existe nada mais bonito, mais agradável, mais meigo do que Cristo ordenando que você goze desse amor, usufrua desse amor. Já imaginou que ordem incrivelmente gostosa de obedecer? Quer dizer que a ordem é eu ser alvo do amor maravilhoso dele. Isso é uma ordem? É. Imagine você numa situação financeira desgraçada, deu tudo errado nos últimos meses, devendo, sufoco grande, aí chega alguém endinheirado perto de você, se eu vou lhe dar 10 mil reais. Vou lhe dar 10 mil reais, mas tem uma condição. Agora vem. Tenho uma condição. O que é? Gaste esse dinheiro do jeito que você quiser. Livremente. Faça o que você bem entender com este dinheiro. É a minha condição. Pergunto eu, precisava desta condição? Claro que não. Porque era o melhor possível que ele poderia fazer com aquele dinheiro, era gastar como ele queria, ou seja, cumprindo seus compromissos, pagando suas dívidas, comprando alguma coisinha se sobrou, sei lá, mas gastar de acordo com a consciência dele, com a vontade dele, algo muito agradável. Não precisa você dar uma ordem para uma coisa agradável. Pois Cristo nos dá o amor dele, nos oferece o amor dele e ainda manda, diz, usufruam. Nós somos tão lerdos espiritualmente que não percebemos que essa ordem aqui nem necessitaria a rigor. Eu não posso imaginar o pai dizendo ao filho, primeira pessoa da Trindade, dizendo para a segunda pessoa da Trindade: meu filho, permaneça no meu amor, ouviu? É assim que eu quero de você. Se comporte de uma maneira tal que o meu amor seja cada vez mais derramado em você. Está bem, meu filho? Não posso imaginar. Porque o deleite do filho, o prazer infinito do filho, é exatamente viver debaixo daquele amor, sendo banhado por aquele amor do pai. Se não fosse a nossa miopia, a nossa pequenez, eu acho que o Senhor Jesus Cristo jamais diria isto aqui: permanecei no meu amor, vivei de uma forma tal que eu derrame esse amor sobre vocês. Agora, gente, necessário ou não, ele disse que, aliás, é necessário, como eu já falei, por causa da nossa pequenez. Então, é uma responsabilidade que ele colocou nas suas costas. Permaneça no amor de Cristo. Mas alguém pode dizer assim: para obedecer a ordem de permanecer no amor de Cristo, minha atitude é passiva, porque eu sou um mero beneficiário do amor dele, dentro desta ideia de que ele vai me amar e eu vou apenas usufruir o amor dele. Então é passivo, correto? Não totalmente. Existe algo ativo da sua parte. Várias coisas que você poderia fazer de uma maneira ativa, inclusive já coloquei uma há pouco tempo, que é você resolver se expor mais à palavra de Deus para que ela faça mais efeito. Mais uma. Mais algo que você pode fazer, que você é responsável para permanecer no amor de Cristo. Versículo 10, que é uma terceira ordem dele aqui. Versículo 10 diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Novamente ele faz analogia entre o relacionamento entre ele e o Pai. Ele obedece o Pai e usufrui da fartura do amor do Pai sobre ele. Ele diz: pois então me obedeçam, sigam as minhas ordens e se deliciem com o meu amor. Agora, embora o amor inclua repreensão, disciplina, correção, sabemos que tudo isso está embutido na ideia de amor, mas eu não creio que esses aspectos estejam aqui em primeiro plano, nem se considerados aqui, mas pelo menos no primeiro plano não acho que seja mais o aspecto agradável, alegre do amor de Cristo. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. O amor que toma o aspecto agradável. Quando um pai disciplina um filho, aquilo é amor. Mas um amor que é expresso de uma maneira não agradável, óbvio. Nem para o pai, nem para o filho que está sendo disciplinado, ninguém está achando aquilo ali agradável, mas é amor. Mas quando um pai chega e dá um abraço no filho, ou na sua, ou um marido na sua esposa, ele mostra amor, mas agradável, um aspecto agradável, gostoso. Eu acho que o Senhor Jesus Cristo, quando fala de obediência e liga com o amor dele, é um aspecto agradável, ou aspectos agradáveis do seu amor. Se guardais os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. E no aspecto mais gostoso que tem o meu amor. Como um pai se deleita num filho obediente e o abraça e beija, gostosamente mostrando o seu amor. Acho que é esse aspecto. Inclusive o versículo 11, que eu vou comentar na próxima pregação, comenta Isso aí, a ideia de alegria, de gozo em Cristo. Agora, não é de admirar, irmãos, que haja uma condição para usufruir esse aspecto do amor de Cristo. Quer dizer que para eu usufruir do aspecto gostoso e agradável do amor dele, eu tenho que ser obediente? Tem. Não é de admirar. Uma festinha de aniversário, meninozinho com os coleguinhas, está lá, aí põe a mesa cheia de docinhos. Quem quiser vai lá na hora certa, está liberado para chegar lá e tirar os docinhos. Se um menino daquele ficar amuado num canto com raiva de alguma coisa e não for tirar um docinho daquele, ele não come. Vai para casa amuado e sem comer os docinhos, porque não foi lá, mas era livre, era dado. Estava lá numa mesa, quem quiser tirasse. Mas ele tinha que ir lá e pegar com a mãozinha dele e comer. É dado, é oferecido, mas cumpra os requisitos para usufruir livremente daqueles docinhos. Vai ter a hora marcada, eu quero é agora. Não tem a hora de comer os docinhos. E se demorar demais, perde, porque o pessoal limpa. Então tem a hora certa, tem a maneira certa. Não tire de rumo assim com o braço enchendo um balde, não. Não é para lá que eles estão. Tire de um a um. Então tem a maneira, é livre, é gratuito, mas tem a forma. Isso não explica completamente as coisas de Deus, é óbvio. Mas ajuda a entender que mesmo Cristo nos amando livremente, mesmo que não podemos fazer nada sem Ele, mas Ele espera que nós façamos algo por Ele ou para Ele, visando a pessoa dEle, querendo obedecê-lo, querendo agradá-lo. Sim, essa demonstração de coração nossa é extremamente importante para Ele. Então não fique admirado porque que é assim, que temos algo a fazer. E se quisermos permanecer no amor gostoso de Cristo, devemos ser obedientes. Obedientes. Faça um exercício interessante, se quiser. Escolha alguém que você considera um crente forte. Ou seja, que faz questão de obedecer a Cristo em tudo. Pode até não conseguir e não consegue. Nós não conseguimos, infelizmente. Mas alguém que leve muito a sério, um crente que leve a sério a vida cristã e procura ser o mais obediente a Cristo possível. E escolha um que esteja passando por dificuldade de alguma ordem. Quanto maior essa dificuldade, melhor. Se você puder encontrar alguém assim. E converse com ele de uma maneira mais profunda e procure puxar dele coisas sobre a vida cristã, sobre Deus, sobre o coração dele. E você vai ver que ele vai falar de Cristo com prazer, com alegria. Talvez com lágrimas no coração, mesmo assim com alegria, com leveza de alma, com a sensação de que não está abandonado. Estou falando de um crente em grande dificuldade. Talvez várias ao mesmo tempo. Mas se é um crente que procura obedecer os mandamentos de Cristo, ele permanece no amor de Cristo. Ele se sente cheio deste amor. Ele se sente com companhia. Ele não se sente abandonado, num deserto, sozinho. Não se sente vítima da vida, ou do destino, ou, para não dizer que é Deus, aí diz que é a vida, é o destino, é a má sorte, sei lá o que for. Mas, no fim, é Deus mesmo. Se sente vítima de Deus, ou coisa assim. Ele não vai dar a menor pista, não é nem pista, a menor indicação que sentimentos ruins passam por ele com relação a Deus. Por quê? Porque ele está permanecendo no amor de Cristo. E o efeito disto é esse tipo de atitude interna lá dentro do coração dele. Agora faça o contrário. Escolha um irmão fraco na fé cristã. Converse com ele, passando dificuldades. Também, para ficar equiparado com o outro. Porque, para falar bem de Deus, quando está tudo vai bem, não precisa nem ser um crente fraco. Até um descrente fala. Bem de Deus, Deus maravilhoso. Beleza. Então, chame um crente fraco para conversar. Dos menores que você conhece. Eu sei que essa avaliação é delicada, mas todos sabemos olhar e encontrar crentes fortes e crentes fracos. E a hipocrisia achar que não sabemos. Pelo menos ter uma noção. Ele vai falar bem de Cristo? Eu creio que sim, mesmo crente bem fraquinho, passando grandes dificuldades, ele vai falar bem de Cristo. Vai falar mal, xingar Jesus Cristo, blasfemar contra Deus, não creio. Mas ele vai falar sem brilho nos olhos, sem vibração, talvez de maneira mais mecânica, tentando se esforçar para dizer um versículo bonito sobre Deus que ele decorou, que ele conhece. Quem sabe até com uma pontinha de crítica com relação a Deus, alguma insinuação, na forma de questões, de será que, será que. Muitas vezes, quando um crente diz será que, e insere aí uma dúvida sobre algo que a palavra de Deus está afirmando, esse aí sabe muito pouco do que é permanecer no amor de Cristo no dia a dia. Quem permanece no amor de Cristo não vai falar com os olhos opacos, não vai falar sem graça, não vai estar cheio de dúvidas sobre a palavra de Deus, não vai estar se achando vítima do mundo ou do próprio Deus, não vai. Totalmente diferente. Então procure se autoexaminar e ver se você está permanecendo no amor de Cristo, neste aspecto gostoso e agradável, pelo fato de você ser obediente aos mandamentos dele. Alguém poderia dizer, está aí o que eu estou gostando dessas pregações sobre permanecer em Cristo, sabe por quê? É porque só fala do relacionamento entre Cristo e eu. Entre eu e Cristo. Gosto disso. Esse é o meu jeitão. Fico alegre que nesse assunto fundamental da permanência em Cristo, não entra a minha relação com outras pessoas. Meu relacionamento com os outros. Pelo que eu estou vendo aí, já um monte de pregação sobre o assunto, nem apareceu. É eu e Cristo. Cristo e eu. Cristo e o Pai e Cristo, que serve de exemplo para Cristo e eu e Cristo. Mas estou gostando disso. Pois pode parar de gostar. Versículo 12. Estragou sua festa. Sua triste festa, se é que era. Ele tinha acabado de dizer que quem guarda os mandamentos dele permanece no amor dele. Olha agora. O meu mandamento é este. Já que falei meus mandamentos, lá vai um. Explícito. Claro, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Parece que ele sentiu necessidade de expandir um pouco o assunto, como que dando um resumo de tudo o que ele queria de nós. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Que mandamentos, por acaso, senhor? Diz aí alguns, resume. Ele foi logo no central, com relação aos nossos semelhantes, claro, os dois grandes mandamentos é amar a Deus, o próprio Deus, e amar os outros. Então, ele, ao dizer que ameis uns aos outros, ele concentrou tudo o que ele esperava, o que ele espera dos seus discípulos, para, com relação aos seus semelhantes. Eu não vou falar aqui do versículo 12, porque esse versículo 12 é uma espécie de uma transição entre o assunto de permanecer em Cristo e vários aspectos pessoais de relacionamento pessoal entre Cristo e os discípulos. Eu vou desenvolver isso aqui depois. Eu quero encerrar com duas observações. Primeira, o amor que Cristo espera de você, exige de você, não é um amor solto, sem referencial a seu critério. É um amor perfeitamente caracterizado nas Escrituras, bem delimitado, e que foi exposto para todo mundo ver de uma maneira clara, não só em termos de ensino, mas de uma maneira prática. É o amor que Ele mostrou por nós na cruz. Porque Ele disse, vocês devem amar uns aos outros. Ô senhor, tem algum padrão aí? Tem algum referencial para a gente saber qual é o tamanho do amor que eu devo ter com relação às pessoas? Ah, você quer referencial? Quero o meu amor por vocês. É o que ele disse aqui. Igual. Ele não disse mais ou menos como eu vos ameis, perto do que eu vos ameis, mas igual ao que eu vos amei. Um amor de entrega, um amor que pensa no outro, um amor que resgata alguém completamente incapaz e perdido, um amor que admite sofrer muito em benefício do outro, e é o que eu poderia falar, e cada um de vocês poderia vir aqui falar sobre características do amor de Cristo demonstrado por você, crente, naquela cruz. E seria um exercício interessante, pois façam uma dissertação, ou pelo menos um resumo. 10 características do amor de Cristo por você. Escreva aí, relate. Depois do fim, você lê tudinho, pois é isso mesmo, que maravilha ter um Salvador desse. É isso mesmo, pois o meu amor, eu acabei de escrever nesta folha, o meu amor pelo meu vizinho. Deve ser. Do mesmo tipo, da mesma natureza. Não, obviamente, demonstrado da maneira igual, vocês pregados numa cruz pelo seu vizinho, óbvio que não é o caso, mas a forma deste amor, a características deste amor, melhor dizendo, é assim que ele quer. E eu vou voltar mais a falar deste tipo de amor que ele quer de nós, quando eu desenvolver o trecho de 12 a 17, porque é muito importante esse aspecto. Tem uma coisa que você deve ter muito cuidado, meu irmão, minha irmã, é quando você quiser aprender sobre o amor bíblico, amor de Deus, amor de Cristo. Não é um assunto fácil, é um assunto complexo, muito mal compreendido, pelo mundo não se fala, é óbvio, não entende coisa nenhuma disso, mas por crentes que não entendem bem, e as consequências disto, entram no julgamento que o crente quer fazer, mas não ousa fazer, porque afinal de contas trata-se de Deus, mas sobre justiça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, se ele ama tanto, onde é que está a misericórdia dele para algumas pessoas? Se isso vem na sua mente, pode ter certeza, você não está entendendo o amor de Deus, porque que ele ama, ama. Se você concorda que ele ama, você entende o que ele ama, o problema é seu. Que ele ama, ama. Que ele é um Deus de amor, é. Agora, peça a Deus que lhe dê um pouquinho de sabedoria e de iluminação para entender um pouquinho deste amor e respeite Deus. Quando ele diz que ama, ama e ama, não fique questionando, nem querendo entender, à custa de poder aceitar, só se entender. Na hora que eu entender, eu aceito, eu me dobro diante dele. Que é isto? Que fé é esta? Que fé é esta? Que não crê quando ele diz que é um Deus de amor? É porque ele é um Deus de amor. Você pode não entender bem. Eu não entendo bem. Acho que ninguém no mundo entendeu bem O amor de Deus, tem aqueles que chegaram já bem perto. Leia os escritos dos teólogos, dos prometidos com a Bíblia, e tem coisas lindíssimas, mostrando que esses homens atingiram um patamar um pouquinho além do nosso, em termos de entender como é esse amor. Mas quando você vê, diz, esse tipo de amor que ele está descrevendo aqui, cola bem direitinho com as coisas que a Bíblia diz. Claro. Se cola direitinho, ou pelo menos não arranha tanto com o que a Bíblia diz, porque sempre vai arranhar um pouco. Sempre vai arranhar na sua cabeça, porque você não vai entender tudo, mas muita atenção para o aspecto do que é o amor cristão. É algo muito sério, vale a pena você se informar melhor sobre isto. Segunda observação que eu quero comentar aqui no final é, veja a sequência lógica do que tem aqui. Jesus diz, faça com que a minha palavra permaneça em você, dê um jeito, você é responsável por isso, e então eu permanecerei em você, beneficiando-lhe do que há de mais agradável e maravilhoso no meu amor. Já colocamos. Para permanecer em mim e se beneficiar do meu amor, me obedeça. Já comentamos. Terceiro, o resumo das minhas ordens é esse. Amem-se uns aos outros, além do amor a Deus. Já comentamos. Então veja como é fundamental o amor ao próximo para nós usufruirmos do amor de Cristo. Permanecer em Cristo. E se tornar cada vez mais limpo pelo Pai, como agricultor que limpa os ramos para que dê mais frutos. E aqui vem um aspecto central do cristianismo verdadeiro. Não há comunhão com Deus se não houver amor com os homens. Não há comunhão com Deus, intimidade com Deus, se não há amor com o semelhante. Amor bíblico. Não é amor que você pensa que é, mas um amor bíblico com os homens. Deus amarrou e deu um nó. As duas coisas. Nem pense em se isolar num quarto ou passar um mês numa praia debaixo de um coqueiro, lendo 10 livros dos puritanos e muita Bíblia e orando e tendo comunhão, tentando ter comunhão com Deus até desesperadamente. Nem pense se o seu coração é frio para com a pessoa que mora na barraca ali ao lado da praia do coqueiro lá. Está nem aí. Ou com seu esposo, ou com sua esposa, ou com seu patrão, seu empregado, com qualquer um. Se você não está pronto para amar as pessoas, você não está pronto para ser íntimo de Deus. O apóstolo João vai mais longe. Sabe o que ele diz? Agora você vai comigo. Nós vamos ver vários versículos de 1 João. 1 João. E eu vou já dizer qual é a sentença final de João quanto a este assunto. 1 João, capítulo 2, versículos 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, repete, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, uma prova de que fomos convertidos. Em outras palavras, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou, olha aí. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. Olha aí, exatamente as mesmas palavras que Cristo falou, com relação à permanência nele, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Versículos 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. A sentença do apóstolo João é muito clara. Quem não consegue amar as pessoas não é salvo em Cristo. Pense nisto. A questão do amor a Deus sempre vai, do amor ao próximo sempre vai ser um obstáculo à nossa carne, ao nosso egoísmo, que infelizmente ainda insiste em, como um morto, estar sendo arrastado por nós aonde vamos. Vamos ter lutas. Significa que nós nunca vamos obedecer plenamente a Deus quando Ele diz, ame ao próximo como eu os amei. Não vamos nesse padrão. E significa que você nunca vai ter qualquer dificuldade de amar as pessoas, qualquer tipo de pessoas, para chegar neste nível espiritual antes de você partir para o céu. Nunca. Então sempre vai haver dificuldades. Vai. Uma vez explicado isto, lute com todas as suas forças contra a sua dificuldade de amar as pessoas. Primeiro entenda o que é o amor bíblico pelas pessoas. E depois, entre nesta luta, mas entre armado. Com as armas que o Espírito Santo lhe fornece. Entre para valer nesta batalha. E vai ser uma batalha. E não tenha dúvidas que o diabo vai colocar no seu caminho pessoas que você vai ter a tendência de ter asco. Abuso. Repugnância, ódio, pessoas muito ruins, malignas, cruzarão o seu caminho e o meu caminho. E do jeito que eu digo que o diabo é que colocou, posso dizer também, com a permissão de Deus, para nos provar e nos testar. Então a luta é grande, quanto mais você vai vencendo, mais as lutas vão ficando complicadas. À medida que um aluno vai aprendendo um nível aqui de matemática, ele vai aumentando, e vai aumentando. E se ele é muito inteligente, ele vai acabar na parte especial daquela classe do colégio, e vai acabar fazendo o torneio aí no Brasil inteiro de matemática, quando vê, está fazendo no mundo, ele vai subindo, subindo, subindo. Normal isto. Então, à medida que você vai caminhando na sua luta espiritual, vai lutando, vai guerreando, as lutas vão ficando mais complicadas, mas você precisa entrar nesta luta sabendo, e com toda a sua consciência, dizendo assim, Senhor, se eu não amar as pessoas, eu não sou crente, Como é que pode? É pesado demais. Pois eu tenho que amar, pois ame. E amar é a decisão, você sabia? Decida amar as pessoas. Ah, então está no meu poder amar as pessoas? Não. Eu não disse isto. Eu disse que está no seu poder decidir amar as pessoas. E de onde é que vem o poder? Do Espírito Santo. Peça a Ele, implore a Ele. Eu só sei uma coisa, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo não poderia ter falado de uma maneira mais clara do que falou no primeiro livro de João, mais clara, que o amor aos outros é uma prova da conversão a Cristo. Não é o tamanho do dízimo. Não é o quanto vai à igreja. Não é o quanto lê a Bíblia, por mais importante que seja ser fiel ao dízimo, envolvido com a igreja, ler as escrituras, tudo bem. Mas serve de prova. Então, cada um examine o seu coração, se você tem levado a sério este assunto. Porque, lembrando, este assunto está dado um nó com o outro, que é a sua permanência em Cristo. Não vale, não vale para o crente dizer: o meu negócio é com Deus, é com Cristo, eu me entendo com Ele, é eu e Ele lá no meu quarto. Eu ainda admito, é a igreja ali, os irmãos por lá, mas meu negócio é com Deus. Ser humano não é muito comigo, não. Tenha muito cuidado com esse pensamento e resolva isso com Deus. Quero encerrar dizendo o seguinte a vocês, crentes. Meu irmão, você poderia passar meses tentando compreender como é que sem Cristo você nada pode fazer e, ao mesmo tempo, Ele espera tantas coisas para você fazer. Você não vai entender completamente isso nunca. Eu tentei explicar, eu mesmo não entendo, mas tentei explicar até onde eu vou. E cada teólogo aí genial vai até o seu ponto, mas para num certo limite, claro. Faça o seguinte: em vez disso, aprenda a usufruir o poder de Cristo em você, a permanência dele em você, e se esforce ao máximo para agradá-lo, incluindo o amor ao próximo. Faça isto. Em vez de gastar tanto tempo querendo entender, invista sua energia para fazer o que ele quer, para agradá-lo. E você vai ver que, naturalmente, o amor dele vai sendo derramado em todo o seu ser. E quando você menos espera, talvez você esteja sendo considerado como um irmão que está dando um exemplo de vida cristã, para a glória de Deus, não para a sua própria, mas dando um testemunho diante do mundo, ser de luz do mundo, brilhem diante dos homens. Quando você menos perceber, você está, de fato, sendo um recipiente, está recebendo o amor de Cristo em você, e esse amor vai funcionando cada vez mais, e você se torna um crente cada vez mais brilhante aos olhos do mundo como um crente, e mais íntimo de Deus. Espero que esses sejam os seus dois alvos. Quanto a você, meu amigo, vá a Cristo, peça perdão, se arrependa dos seus pecados e será iniciado em você todo esse maravilhoso processo. Então, de conversão, de entrega, de santificação e de permanência em Cristo, de amor aos homens, amor a Cristo. Tudo isso que eu falei vai ter muito mais sentido em você, na sua mente, embora não vá entender completamente, mas você vai vivenciar a maravilha do que Cristo diz aqui. Porque o crente fiel, ele vivencia tudo isso que Cristo está falando aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo se digne, Senhor, operar em nós esta palavra. Que nós permaneçamos em Cristo, fiquemos na palavra dEle, e ela em nós, e nós vamos funcionando como crentes, e provando mais do teu amor para conosco, e sentindo que esse amor inclui uma capacidade que nunca esperávamos ter de amar ao próximo, por mais esquisito e não agradável seja esse próximo aos nossos olhos. Mas esse amor vem de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço por isto. Amém.